Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio de Julgamento. É a terceira vez que estou a começar isto, mas pronto. Estou-me a rir muito. E porquê? Tenho aqui uma convidada muito especial comigo. Diz olá, Mafalda.
Estou mesmo muito constrangida. Mas eu sinto que eu mereço fazer parte deste podcast.
E és porque... a primeira convidada.
Exato.
Oficial.
Ok.
Pronto, a Inês teve o seu minuto de fama, mas tu és a primeira oficial.
Sim.
Por isso, és a primeira a aparecer aqui.
É sim, eu também depois de cada episódio decido mandar-te um áudio a dar toda a minha opinião.
Yeah, e eu agradeço. E podem fazer o mesmo. Aproveito já para fazer aqui a publicidade de deixarem a vossa avaliação no Spotify e no Apple Podcast. Tenho neste momento uma avaliação de 5 estrelas, podem mantê-la, mas pronto, sejam sinceros. Se não acharem que merece 5 estrelas, não ponham 5 estrelas. E sigam-me no Instagram, Itiana Pinto, e a Mafalda é...
Mafalda underscore BS. Se alguém famoso estiver a ouvir isto eventualmente, quando a Diana for famosa também, lembrem-se que eu estive aqui desde o início, a Diana lembra-me também.
Ora bem, então nós hoje temos aqui, queres começar por falar da polémica?
Se calhar da polémica, melhor.
Pronto, ok, então nós vamos falar sobre a polémica de Selena Gomez e Hailey Bieber com Kylie Jenner à mistura e todas as outras personagens. Porque assim, eu hoje estava no TikTok, já não ia ao TikTok há alguns dias. Eu estava no TikTok e, olha, apareceu um pai que é 15 vídeos ou mais, tipo, seguidos, só disso. Só disso.
Yeah.
Mas eu estava a gostar, por isso é que aquilo me aparecia cada vez mais. Porque é assim, o que é que tu achas? Qual é a tua opinião? Mean Girls, elas e Selena Gomez vítima ou não?
É assim, Mean Girls, elas, okay. No entanto, gosto do facto de elas serem gente como a gente.
Ok, mas calma, se calhar temos aqui que atualizar porque as pessoas podem não saber pois. O que é que está a passar, não é? Que é... Se calhar sabes explicar melhor do que eu, não sei se
acho que não.
Não? Ok, então basicamente, pelo que eu sei, aquilo é... A Selena Gomez pôs um story a dizer que tinha laminado as sobrancelhas demasiado. Laminar é tipo as sobrancelhas para cima. E depois a Kylie pôs tipo um story também em cima da sobrancelha a dizer que this was an accident. Depois pôs um print FaceTime com a Hailey, tipo só a mostrar os olhos e as sobrancelhas e assim... depois começou aí a polémica, o pessoal dizia que elas estavam a ser tipo estúpidas em relação à Selena. Houve um TikTok lá para o meio também a dizer que é aquele áudio, I'm not saying she deserved it, but
I'm saying God's time.
Is always right, sendo assim. Pronto, depois elas começaram a ter seguidores, a Selena começou a ganhar, entretanto passou a Kylie no maior, a pessoa com mais seguidores no mundo. E depois ela pôs um TikTok a dizer que... Ah, ela também comentou TikToks de pessoas a dizerem que ela estava a ser, tipo, vítima de Mean Sim. Girls e não sei o quê. E ela, tipo, comentou a dizer, tipo, I love you, não sei o quê. Sim. E pronto. Acho que é isso. Há mais alguma coisa? Não sei.
Não, acho que é isso, resumidamente.
Aquela que é a melhor amiga da Kylie, como é que ela se chama? A Jordyn? Jordyn Woods?
Ah, sim, a ex-melhor amiga da Kylie.
Exatamente. É isso, o que é que essa fez? Pôs um TikTok
com
maquilhagem da Rare Beauty. Pronto. E o pessoal está todo a aderir, tipo, mais à cena da Selena.
Sim, e houve pessoas que até disseram que a Kylie Jenner pôs aquela foto a dizer que foi um acidente e pôs a foto do olho porque vai lançar uma máscara de pestanas.
Yeah.
Mas eu acho que ela nem sequer estava a usar máscara na história que pôs.
Não sei. Eu acho que é bué, tipo, Mean Girls.
Eu também acho. Eu não vou mentir, eu estou a gostar de ver, porque aquela é tipo aquela indireta, estás a ver? Yeah. Uma indireta tão popular yeah. como nós.
É um bocado estúpido, tipo, lá está, elas têm milhões de seguidores. Tipo, e não por cima, é tipo, qualquer coisa que elas façam é logo tipo, tirado do contexto e tipo, virar para outras cenas. Portanto, elas deviam ter extra cuidado. E não, parecem tipo pitas. Não é estúpido? Até eu, que sou uma zé ninguém, tenho mais cuidado a pôr cenas do que elas. Se eu puser uma música, se calhar não ponho, tipo, uma cena mesmo chocante ou assim, tipo, que é para as pessoas nem sequer começarem a pensar. E, tipo, eu sou uma zé ninguém que está-se toda a gente a cagar para mim. Então elas têm meus seguidores e, tipo, vidas bem controversas e não sei o quê. Por isso, eu acho que é bem infantil. Mas, tipo, eu gosto.
Mas, assim, sabes que, neste meio todo, o Justin Bieber não é assim tão falado como devia. Eu acho.
Yeah.
Não é que ele esteja a fazer parte ativamente de qualquer tipo de beef, porque ele não está, mas acho que ontem ou anteontem ou assim, ele pôs um like sem querer numa foto da Selena.
Jura?
Juro.
Ah, também vi uma cena que era uma música dele, eu não sei...
A Ghost of You, não sei.
Não sei qual é a música, sei que o videoclipe é com a Hailey, eu não sei qual é a música, não sei se é recente, se não é, mas basicamente fala da rua, eu sei que tens saudades da rua onde cresceste, e acho que a Selena disse isso no documentário dela. e que o teu nome do meio é o nome da tua avó. Que é o nome, tipo, é, ela é a Hayley não tem... A Hayley não tem, tipo, o nome do meio. É Rose, que vem, tipo,
do pai.
Do não, pai ou da mãe. Ou... Yeah, porque a o pai Selena é Valen.
A tem a Marie, que é, tipo, o nome da avó.
Yeah, que é o nome da avó. Portanto, a Selena é que tem essas cenas. Portanto, são tudo... Depois há a pessoa a dizer, ah, mas não, a letra não é dele. Ok, mas imagina, ele está a cantar aquela música. Ele não tem, tipo, milhares de músicas que podem ser cantadas por ele. Por que ele escolhe aquela?
Yeah.
Também não sei se é verdade se a música foi escrita por ele ou não. Nem sei qual é a música, mas, tipo, acho isso bem estúpido. Imensas cenas que são...
Também dizem que a Ghost of You seria para a Selena e ele acho que tinha dito que era para o avô. Só que ele, há uma parte em que diz, se eu não posso estar à tua beira, a tua memória vai ser ecstasy. E tipo, sei lá, eu pensando no meu avô que já morreu, eu não digo que a memória é uma droga, não é?
Yeah. Que tu vai tipo, né, que a droga dá aqueles sintomas, não sei o quê.
Exato.
Por isso, yeah. E mesmo, sei lá, a história deles, que eles... Estiveram juntos há uns anos, depois ele andou tipo on and off com a Hayley, depois em 2000, acho que foi 2018, foi quando eles se juntaram, ele andava com a Selena, separaram-se, 2 meses depois ele estava noivo da Hayley. E acho que ele mesmo, acho que depois de andar com a Hayley, continuava a dizer que a inspiração para as músicas dele era ex-girlfriend, portanto isso é um bocadinho estranho. E eu pelo menos sentia-me assim, um bocadinho mal.
Eu não conseguia.
Mas imagina, eu estive a pensar hoje de tarde, porque depois apareceu-me, todos os TikToks que me apareciam relacionados com eles, eram de temas diferentes, não era só tipo desta polémica. Aparecia-me sempre cenas do género. Apareceu-me um TikTok que era dizer que a Hayley é que era a second woman. The other woman. E tipo, ela é que é casada com ele. E eu pus-me só a imaginar como é que é. Tu estás tipo, tu não seres a escolhida. Tu tipo, tu estás casado com ele, mas tu não és a escolhida. Tipo, não, tu não és a, estás a escolhida por circunstâncias. E ela no fundo deve saber que tipo, a história que ele tem com a Selena... E, tipo, toda a gente, tipo, o público todo que está tipo, a olhar para a vida deles, prefere vê-lo com a Selena do que com ela. Tipo, como é que ela se deve sentir? É que já é uma merda, tipo, tu nunca seres a escolhida. Eu estou aqui a dizer palavrões, isto não é normal, porque eu não costumo dizer palavrões no podcast. Mas pronto,
cena de falar com amigos. Eu nem estava a reparar.
Yeah, cena de falar com amigos, né? Aquela cena, poxa logo. Mas pronto, tipo, tu estás-te a sentir... Lá está, tipo, tu nunca seres a escolhida é uma merda. Tipo, é um sentimento de merda. E depois acabas por até no fim estar com a pessoa, que é tipo a cena da Hayley estar com o Justin, mas parece, tipo, eu não sei como é que é a relação deles, isto é tudo publicidade, eu não sei como é que é verdadeiramente entre eles, mas tipo, parece que nunca é escolhida por as razões certas.
Publicidade também para quê? Para promover o quê?
Não sei, tipo, falar bem ou falar mal, mas estão a ser falados. Eu não gosto disto, tipo, eu não concordo com isto, mas a verdade é que, tipo, ok, elas até estão a perder, tipo, estão a perder com
isto.
Com seguidores e não sei o quê. Mas, apesar de tudo, as pessoas estão a ir ver os perfis delas e não sei o quê. Tipo, se a Kylie vai lançar uma cena qualquer, tipo, de maquilhagem. Ou mesmo a Hayley que tem maquilhagem, tipo... Sei lá, é uma forma de ser falado, tipo, até podem ser pela forma boa, mas, tipo, ao menos estão a ser faladas. Pá, não sei.
Olha, eu não sei mesmo como é que ela consegue. Eu imagino o mundo quase todo, a virar-se contra ti e contra o teu casamento.
E, tipo, a comparar-te constantemente com outra pessoa.
E a quantidade de coisas que aparecem nas redes sociais deles os dois juntos. Hashtag Jelena Forever.
Mas imagina, tu já viste cenas, tipo, da Hayley a copiar a Selena?
Sim, vi.
Ela tem que estar constantemente a ver cenas da Selena também para a copiar. Senão o quê? São os outros que lhe dão ideias que, coincidentemente, tipo, são iguais às da Selena? Não, tipo, ela tem que estar a ver. É que é roupas. Eu vi,
a
tipo,
cenas... A tatuagem também.
A tatuagem do guia. Vi cenas da cozinha, aquelas que tipo, tinham uma cena para o YouTube, acho. Sim. Eu, tipo, da cozinha.
Até foi um vídeo, acho que era com a mãe da Selena, com a avó.
Com a avó e depois a Hayley, exatamente, fazendo uma coisa. Tipo, isso é demasiado.
Isso sim, eu acredito que possa ser um tipo stunt publicitário, para ter mais visualizações, ou... Mas, eu assim, de fora eu se calhar não... Nem sequer reparava nisso. Não sei, só há pessoas mesmo obcecadas na internet.
Mas há pessoas também que o trabalho é esse. Tipo, há uma... que eu nem sequer sabia quem ela era, que é a Stalker Sarah. Basicamente, a gaja, tipo, é uma jornalista, mas acho que ela começou toda a sua carreira por, basicamente, andar a stalkear celebridades. E depois estava com eles e tinha muitas fotos e era conhecida por todos os fãs, tipo, aqueles fandoms, tipo, The Directions e não sei o quê. Porque ela, tipo, conseguia sempre estar onde as celebridades estavam e depois acaba por se tornar amiga de celebridades também, cenas assim. Portanto, a carreira dela começou... Porque ela conseguia, tipo, ela devia viver em Los Angeles ou algo assim do género, ou, tipo, que estava sempre onde as celebridades estavam, e acabou por ficar amiga de alguns e cenas assim.
Mas como é que tu chegas a esse ponto?
Não sei. Tipo, para mim é uma cena bué. Também lá está, tipo, para mim é uma cena mesmo muito longínqua, porque nós também estamos, tipo, na Europa. Eu não percebi em Portugal. Yeah. Portanto, para mim isso é uma cena que, tipo, nem sequer é... Tipo, isso é possível, se quer. Mas para quem está lá no meio... Se tu vivesses... Imagina, eu sei que há pessoal que vive em Los Angeles, que, tipo, não é provavelmente rico nem nada, que se fores, tipo, à downtown, tu apanhas imensos famosos. Porque e eles andam lá... também, yeah, acho eu. Tipo, não é? Eles vão lá, tipo, passear às lojinhas, não sei o quê. Depois vês paparazzis, pronto, já está ali alguém. Mas assim, deve ser uma cena bem estranha. Tu vais aqui ao Porto, no máximo vês, tipo...
É que todas as celebridades do mundo vão para os Estados Unidos.
É que são as mais famosas.
Não sei qual é que é a panca com Los Angeles. É assim, aquilo deve ser mesmo muito bonito ou muito bom.
Pá, Hollywood, não é? Aquela cena.
Sim, mas mesmo assim, não sei. Harry Styles, porquê é que estás em Los Angeles? Tipo, ainda não percebi, por exemplo.
É, ele devia estar aqui.
Ele ia estar aqui em Portugal com a Madonna esteve.
Yeah, yeah.
A comer pastéis de nata.
E a querer entrar com cavalos em palácios. Lembras?
Lembro.
Que pancas, mano. Mas pronto. Vá. Tens mais alguma coisa a dizer sobre isto?
Não, eu acho que, resumidamente, tem sido algo que tem entretido bastante aqui o pessoalzinho Cusco.
Yeah. Eu tenho-me sentido bastante entretida. Sabes que, já agora, para finalizar, eu vi que a relação do Justin e a Hailey estava a acabar. Estava muito tremida e acho que eles tinham acabado, tipo, o casamento. Eu acho um bocado estranho, mas...
Se tu fosse a Celina, voltavas para o Justin.
É isso que
agora.
Eu ia perguntar, tipo... Ah, eu ia-te perguntar só se tu gostavas que eles voltassem. Agora, tipo, sendo mais... Imagina, eu gostava de que voltassem, mas, tipo, claro. Sendo racional, né? Imagina que era uma amiga tua.
Não, tu aconselhava-o a voltar? Não aconselhava. Eu acho que não aconselhava.
E tu, se fosse a Celina, voltavas?
Acho que não, mas falar é fácil.
Yeah.
Não é? Depois, na situação, se houver ainda assuntos por resolver, não sei, eu acho que não ia conseguir estar com alguém que já teve, primeiro de tudo, assim, casado com uma pessoa que eu desconfiava e que teve basicamente intrometida na nossa relação toda. E ela acabou por ser a escolhida, tipo, não foi a Celina. Eu nem sei como é que aquilo acabou, sinceramente.
Yeah.
Ou se acabou de todo, porque...
Não sei, imagina que eles aqui há uns anos, tipo, o Justin e a Hailey podem se divorciar, né? Super comum. E eles daqui, tipo, há 20 anos, acabam por se reunir outra vez. Reunir.
Eu acho que era, sim, contar, reconciliar.
E reconciliar.
Se calhar é uma possibilidade. É assim, eu gostava de ver. Ser bem,
tipo, filme de romance.
Sim, mas ela não é minha amiga, ela não... Percebes? Yeah. Yeah. Eu, se fosse a ti, eu não te aconselhava.
Eu sei. Não é muito difícil, não é, perceber essas coisas.
É assim, mas é mais fácil aconselhar do que fazer.
E yeah, por isso é que lá está, tu podias dar esse conselho a uma amiga, mas tu sabendo como é que tu és, que era voltavas. Podia ser uma opinião diferente.
Eu sei que aprendi, às vezes é melhor não sequer dar opinião de nada, porque se é para dar a tua opinião, depois a pessoa, tipo, pede-te conselhos, depois não vai fazer nada daquilo que estás a dizer.
Yeah.
Porque é que vais pedir os conselhos, não é? Yeah. Quando peço conselhos é mesmo porque quero ouvir a opinião da pessoa e quero, de certa forma, seguir, porque valorizo.
Quero que ela me ajude a decidir, não é? Tipo, eu já tenho uma opinião, já sei o que vou fazer e vou pedir conselhos só por curiosidade.
Por curiosidade.
Isso é
chato. Chatear assim uma pessoa.
Isso é chato. Mas, pronto, ok. Ok, e eu posso dizer que se fosse a aconselhar uma amiga, obviamente dizer que não. Tipo, não te metas nisso outra vez, por favor. Não faças isso à tua vida. No entanto, se fosse eu conhecendo-me como conheço, aposto que se a situação surgisse, eu aposto que caía na mesma. Caía que nem um patinho. Infelizmente.
Também, quem é que é a versão de Justin Bieber no nosso estatuto? Não sei.
Claro, também não há nenhum Justin Bieber na nossa vida, né? Tipo, não. Assim, no nosso meio não há nenhum Justin Bieber. Mas
há. Sim, há feios, pronto.
Assim, em termos de beleza não há nenhum igual, mas assim, mas há em termos de importância às vezes.
Para sim, nós próprios. Beleza é subjetiva, totalmente. Totalmente subjetiva. Claro, por exemplo, a Diana pode achar alguém mesmo assim bonito e pode-me dizer: Mafas, vai ver o que eu te mandei, por favor, vai ver aquilo. E eu ver: Diana, que horror, por favor.
Pronto, vou explicar. Então, eu basicamente foi ontem que eu mandei uma mensagem à Mafas a dizer: ouve, vai lá àquela aplicação específica. E, tipo, vê aquela foto, porque está a grande gata e babei-me, e a Mafa, e eu disse, podes-me dar um tiro nos cornos que eu deixo, suplico-te até, e a Mafa disse que o rapaz não estava gato. Portanto, qual é a conclusão? Beleza subjetiva, completamente.
Exato, e a minha resposta foi, pois, dou-te um tiro, mas é nos olhos, porque ele está realmente horrível. Mas, novamente, a beleza é subjetiva.
Aqui temos uma amiga que diz as verdades nuas e cruas e não tem medo de ferir suscetibilidades. Nem que ferir os meus sentimentos. Pronto, então agora, passando para outro tema. Nós, as duas, vivemos sozinhas. Tipo, sim. Que a ver, né? Mapas vive sozinha, tipo, meio ano, porque a outra metade está aqui em Portugal. Agora nem tanto.
Foi o ano passado.
Agora nem tanto. Agora, claro. Agora infelizmente, não vem tantas vezes. Mas pronto, a Mapa já está na Bélgica. E já fui visitá-la o ano passado. Sim. E quero ir outra vez.
Agradeço.
E pronto, eu vivi sozinha em Erasmus, não é? Não foi sozinha, acabei por viver com a Leonor. A Mafas vive mesmo sozinha, tipo, no quarto, pelo menos não divides quarto com ninguém. Uhum. É claro que depois o resto do apartamento que vives com outras pessoas.
Sim, casa de banho e a cozinha.
Yeah.
Espaços comuns, basicamente.
Espaços comuns divides, que era como eu. Mas depois o quarto eu dividia com a Leonor e tu estás mesmo sozinho e és tu que controlas o teu tempo, é um bocadinho diferente. Exato. Tens realmente aulas e tudo, não andas a passear como eu andei.
Sim, é algo permanente também. Yeah, não permanente, foi, tipo... de licenciatura, não é Erasmus.
Yeah.
É só aquele período de 6 meses, por norma.
Uma pessoa vai para lá com outra perspectiva, tipo, mais de tipo, sair à noite, não sei o quê, e não tanto fazer uma vida mais...
E nem chegas a comprar coisas para casa.
Sim, 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 claro que não. Eu gasto menos dinheiro possível, que é tipo, ok, só estou aqui 6 meses, foda-se, não quero saber. Então, mas diz-me, tipo, como é que foi, tipo, o teu choque ao chegar lá? Porque deve ter sido um choque, não é? E o que é que, se agora já te habituaste, o que é que tu achas? Imaginas-te a viver com os teus pais outra vez?
É assim, em termos de tarefas domésticas, eu acho que não me custou tanto como eu achei que ia custar. Foi algo, pronto, aos poucos, eu não estava habituada a fazer as minhas refeições todas, não estava habituada a pensar o que é que eu ia comer a cada refeição, era tipo, isso era a minha mãe que tratava, não é? Eu nem sequer pensava nisso. Depois, em termos de se calhar estar ali tipo, sozinha, sem as minhas pessoas de conforto, aí é que houve aquele choque maior, porque tudo bem que eu até quando fui estava-me bem com as pessoas que estavam à minha volta, mas as pessoas não são as mesmas e não vamos comparar amizades de meses com amizades que eu tenho há anos, a verdade é essa. E eu sempre que venho para casa eu não consigo passar mais de 2 dias fechada em casa com os meus pais. Desculpa mãe, desculpa pai, não consigo. Preciso do meu espaço e de fazer as minhas coisas também. Faço agora as coisas à minha maneira. E quando estou aqui, eu não consigo aturá-los aos dois.
Yeah.
Não,
yeah, isso é normal.
Não consigo mesmo. Mas em termos de tipo, fazer comida, lavar roupa, lavar louça, acho que já acabei por criar o meu próprio sistema. Também como eu moro com outras pessoas, manter as áreas mais limpas é um pouco complicado, o que me irrita às vezes. Por exemplo, ontem recebi uma bela foto que o meu colega de casa me mandou, que estava a minha tábua de madeira de cortar, com a minha faca, também lá, e alguém foi-se embora para casa durante o fim de semana e deixou lá só a tábua com uma cebola roxa, estava só a ponta da cebola roxa cortada, o resto da cebola estava lá, e estava lá a minha tábua e a minha faca.
E ninguém te pediu, nem tu sabes quem usou, ou acabaste por saber?
Não, é assim, presumo que não tenha sido o meu colega de casa. Yeah. Pela cebola, eu acho que foi a rapariga que mora à minha frente. E eu não me importo, não é? Porque no outro dia queimei o tacho dela e também não lhe tinha pedido para usar o tacho. Mas mesmo assim...
Ao menos lava.
Ao menos, eu lavei tudo, tipo dela, tudo que eu usava, estava tudo direitinho ali.
Tipo, até pode não pedir... para usar, porque tipo, nem estás lá nem nada, mas tipo ao menos tem tipo confiança, mas tipo ao menos lava depois, ao menos arruma, não é?
E no início do ano não havia esta coisa de partilhar, isto começou a ser se calhar há 2 meses, eu diria. Yeah. E aos poucos estamos partilhando, não precisamos de perguntar tantas vezes, só que eles foram para casa durante o fim de semana e deixaram a cozinha assim, ou seja, ficou um colega de casa meu com a cozinha naquele mesmo estado.
Yeah.
Com as duas frigideiras dele dentro da banca, por lavar.
Que não foi ele que usou.
Não foi ele que usou. Isso é falta de respeito. Essa é a pior parte de partilhar casa com outras pessoas. Claro, é que tu acabas por não conseguir controlar quem é que usa as tuas coisas. A menos que queiras guardar tudo no quarto, que para mim é um bocado chato, é tipo, para trás e para a frente. Yeah. Mas assim...
Pois é aquela cena, imagina, tu não queres criar mau ambiente, mas tu também, tipo, tens que dizer certas coisas. Porque chega a um limite que, tipo, já chega. Por outro lado, também não queres estar a ser chata, eu pelo menos era assim, tipo, pá, com as russas, não é? Tipo, imagina, eu dizia algumas cenas, outras cenas não queria dizer, porque também já chegava a ser um ponto, tipo, por amor de Deus, não tens olhos na cara, tipo, não faças isso. Mas eu já não dizia porque é tipo, eu já estou farta de chatear, também não quero estar a ser tipo, não quero estar a ser chata, né? Que é para tipo, também não criar mau ambiente. Mesmo que não te des com a pessoa, fica dizendo, ok, para ao menos não haver tipo, lá está, tipo, um mau ambiente, né? Então se exato. Às vezes vives com amigos ainda é pior, porque depois o que, não é só o tempo que estás a tipo a dividir casa, é o tempo também que estás tipo, com as pessoas, né? Tipo, são os teus amigos, têm atividades, etc. Então às vezes também se torna complicado, tipo. Aquela barreira, dizendo, ok, estamos... Até podemos estar assim um bocado tremidas por uma cena qualquer que se passou lá em casa, que eu te disse que não quero que deixe os talheres para lavar, ou seja lá o que for. Mas, tipo, ultrapassa, né? Que é para não se misturarem as cenas. Eu, por acaso, com a Leonor, nunca me chateei. Eu não estava à espera que isso acontecesse. Nós tínhamos, tipo... Também era diferente. Nós tínhamos os mesmos horários. Tipo, nós não tínhamos grandes horários.
Pois, acordar tipo né? Às 2 da tarde, yeah. Almoçar às 4.
Yeah, nós não tínhamos grandes horários. Os amigos também eram sempre os mesmos. Portanto, sempre que uma ia sair, a outra também ia. Ou às vezes, tipo, uma podia ficar em casa, etc. Mas, tipo, era sempre muito parecido. O que acabava por, às vezes, não termos muito espaço. Mas eu também notei que, imagina, antes de vir para lá, eu era extremamente solitária. Tipo... imagina, não é que eu seja solitária, mas eu quando estou em casa, estou sempre sozinha, porque tipo, os meus estão no meu quarto ou assim, minha irmã passa muito tempo fora de casa, a trabalhar, portanto, nós dividimos quarto mais à noite, etc. Caso contrário, eu quando estou em casa, estou sozinha. E eu com a Leonor, não é? Eu não passo muito tempo em casa, porque vivo muito longe de todos vocês. Então eu notei que com a Leonor, quando fui viver com ela, estávamos as duas numa cidade diferente, eu perdi esse meu tempo sozinha. Então às vezes, quando ela tipo saía e eu não saía com ela, eu fiquei de género: o que é que eu vou fazer? Eu não sou assim, tipo, eu sei, tipo, sei arranjar-me quando, tipo, sei fazer cenas e tudo quando estou sozinha, não fico só a deprimir na cama. No entanto, ela tipo saía e ficava mesmo desamparada, então começava a fazer tipo FaceTimes, ligava para ti, ligava para o pessoal, ligava para a minha mãe, não sei o quê, só tipo a falar. E então às vezes ela chegava a casa, então tipo, ok, com quem foram as chamadas hoje? E eu, tipo, já estou bem triste, estou na esperança a sair e eu fiquei em casa a deprimir, tipo,
acho
a fazer
que foi bem na
chamadas.
última semana em que a Leonor tinha ido a um lado qualquer e tu estavas tipo sozinha a chorar.
Isso foi quando, pronto, porque imaginem. Eu tinha os meus amigos de Praga, a maior parte foram-se todos embora dia 31 de janeiro. E então nós fomos, estivemos juntos dia 30, né, para fazer a despedida, fomos sair à noite e tudo. E eu chorei imenso. E depois vou fazer um episódio sobre Erasmus e vou eventualmente falar sobre isso. Mas pronto, essa noite eu chorei muito. E no dia a seguir tive muito tempo sozinha. Então liguei à Mafas e tipo chorei. Ui,
Mas assim, para
chorei
mim,
muito.
eu nem sabia o que fazer. É que a Diana, por norma, é assim. Claro que todos nós temos as nossas emoções, mas a Diana, quando é assim, uma emoção tristeza, mas como ela estava um caco.
Obrigada.
Dizendo da melhor maneira possível, ela liga-me a chorar e eu, o que é que eu
Eu não te liguei a
faço?
chorar, eu
Não.
liguei-te, não era suposto começar a chorar, mas mal, porque eu fui muito rápido, eu tipo, estava-me a sentir triste, então eu mandei mensagem para o nosso grupo a perguntar: alguém está disponível? E a Mafas respondeu-me logo a dizer sim. E eu, foi só o tempo de, tipo, sair do Insta, abrir a aplicação das chamadas e carregar no contacto, tipo, por FaceTime, mal a me atendo, foi, tipo, uma questão de segundos, tudo aquilo deixou-me mesmo triste, porque eu lembrei-me de um motivo para, tipo, estar a pedir uma chamada. Então, mal a me atendeu, eu, tipo, filmei o teito. Eu lembro, tipo, filmei só a minha testa, só porque, tipo, estava a começar-me a vir as lágrimas aos olhos. E eu pensei, ok, isto vai passar. Só que não passou. Então, tipo, eu comecei logo a chorar, mal atendeste.
E depois, pior fui eu que tu leste-me
Um
um
texto.
texto e eu comecei a.
É verdade.
Pois foi. E o que é que é suposto uma amiga dizer nessas situações, não é? Estavas um.
Principalmente quando não estás habituada, porque acho que foi a primeira
Exato.
vez que chorei à tua frente. Tipo, eu acho que nunca tinha chorado. Eu não costumo chorar. É que a
Não.
cena é que, tipo, não é. Tipo, eu não costumo chorar à frente das pessoas. Não me puxa isso.
Sabes, eu
Fico
tenho.
tímida.
Houve uma vez em que eu pus uns TikToks a falar da minha mãe e do meu pai.
Ai, eu comecei a
E tu
chorar!
mandaste-me vídeos com a tua irmã.
Já, estava.
Olha,
Não sei o que é que se passou aqui, mas
eu
pronto.
acho que tinha parado, enfim.
E aí, eu estava na casa de banho, a minha irmã estava lá comigo, pormenor completamente random, mas já. E eu vi as histórias e comecei a chorar. Acho que foi com o teu pai que eu
É
comecei a
tipo, é, eu
chorar
não tenho um pai,
imenso.
tenho um pedrinho, eu
Olha,
comecei a
eu
dizer
comecei a
assim.
chorar tanto. E aí, eu gravei um vídeo e a minha irmã, tipo, eu comecei a chorar. ou mostrei aquilo à minha irmã, tipo Lilha, e ela começou a também com lágrimas.
É assim, uma Diana não tem a pai, porque a Diana tem pai.
Credo, tenho o meu então, paizinho.
Então, ela só começou a chorar porque
emocionou-me.
Emocionada, pronto. Yeah.
Mas agora, choro imensas vezes. Eu no outro dia comecei a chorar de dores, tipo dores de cabeça. Quando eu estava com a amigdalite, tipo há duas semanas, eu nunca chorei de dores, tipo, ou era porque caía quando era miúda ou assim. Agora, tipo, chorar de dores, tipo, nunca me aconteceu. Já tive amigdalites antes e tudo e nunca chorei assim de dores. Mas agora no bué, tipo, choramingas.
Ora, amiga, eu também. Eu, desde que comecei a namorar, que abriu-se uma porta emocional que eu não sabia que existia. Quer dizer, eu sabia, porque quando eu bebo, tenho tendência a libertar esta parte que eu costumo oprimir no meu dia-a-dia. Então, desde que eu comecei a namorar, esquece, é como filmes. E comecei a chorar com o TikTok do José Mourinho. Isto. Mas eu fiquei 10 minutos a chorar com o TikTok.
O que é que falava o TikTok?
Era só um TikTok dele, acho que ele estava a treinar uma equipa em Itália e acho que depois ia começar a treinar outra, não sei, tipo, ia sair do clube.
Sim.
E depois do último jogo estão tipo os jogadores a ir para a caminhoneta e ele está tipo atrás, começa a vê-los e vem um jogador. Dão um abraço um outro e começam os dois a chorar, a dar um abraço.
E tu viste aquilo e não te controlaste.
Eu, oh Zé, por favor, não chores, não sei. Depois comecei a chorar, fiquei 10 minutos a chorar com o TikTok do José Mourinho, que é muito grave. E choro sempre que vejo vídeos do Euro 2016. Impossível, impossível. Quando o Ronaldo cai, esquece. Nem que não consigo.
Parte o coração.
Parte o coração. O Ronaldo.
Oh, ai sim, eu chorava com... Com o que é que eu choro? Tipo, eu choro com filmes de... Tipo, romances. Choro. Mas choro assumidamente. Agora, e choro com outras cenas. Já chorei no Big Brother. Ah, estava em Praga. A Leonor gravou-me porque eles receberam presentes da Uber Eats. Presentes que a família enviou através da Uber Eats. Pronto, aquelas publicidades. Não sei. Sei que eles fizeram isso. E eu comecei a chorar babeirranho. Pronto, choro com cenas que não me atingem propriamente, tipo, choro com cenas banais, tipo, filmes e assim, tipo, cenas que eu entro mesmo naquele meio e começo a chorar. Agora, tipo, com vídeos assim, não sei com o que é que choro. Ah, com cenas assim emocionais, tipo, sim, eu choro. Mas com a minha vida não costumo chorar. Agora choro. Agora assumi que já me tornei uma
choramingas. Sim, quando vem aquele abraço forte de um amigo no meio do tramo.
E também estava a vida envolvida. Não, mas aí também já tinha tido uma conversa de...
Sim, mas eu acho que tudo que envolve bebida depois transforma-se em... Tu transformas-te naquilo que não mostras.
Yeah.
Tipo, a tua parte mais frágil ou quando aquelas pessoas que não mostram, que gostam mesmo dos amigos, estão like, ah, eu amo-te tanto.
A bebida dá para, tipo, desinibe-te essas cenas, né? Desinibe-te, existe? Não sei se existe a palavra, mas...
Desinibir,
né? Desinibe-te. Isto não soa muito bem, mas pronto. Torna-te desinibida em relação a esses sentimentos.
Sim, sem dúvida. Também mostra às vezes o pior nas pessoas, né?
Exatamente, não é só para o bom, também pode ser para o mau.
Também pode ser, também dá sempre aquela vontadezinha de mandar mensagem à pessoa. Não sei.
Estava aqui a falar de coisas muito concretas.
Concretas? Não sei, estou a falar de experiências de vida também. Não é? Eu tenho 20 anos, não é que tenho uma vida muito extensa.
Mas tens a tua e já mandaste mensagens a alguém?
Já mandei aquela mensagenzinha a dizer amo-te, mas com um amigo, está bem? Não, mas tipo, tu sabes daquilo que eu estou a falar.
Não sei, estou um bocadinho esquecida agora.
Ok. Sim, aconteceu de ter-me assim, mandado uma mensagem ou outra, ou de ter, por exemplo, feito xixi na cama. Já aconteceu. Uma falta de 16 anos. Estava a ter um sono profundo, sonhou que estava a fazer xixi e fez mesmo. Depois de uma saída à noite.
Bem, eu já fiquei bêbada no Natal em frente à minha família. Foi a primeira vez que eles me viram bêbada. E para eles foi a primeira vez que eu bebi também, coitadinhos.
Eles nem sabem. Se calhar eles acham que as outras pessoas é que são as más influências, é porque não conhecem a filha que tem em casa.
Yeah, eu sou a má influência de toda a gente. Mas pronto, assim, eu nem sei o que é que eu disse. Provavelmente disse cenas que eu não me lembro.
Também não foi na passagem de ano?
Na passagem de ano do ano a seguir. E o ano a seguir pensei, ok, Natal não vou beber. E acho que nem bebi. Ou bebi tipo um copo de vinho. Mas na passagem de ano dei tudo. E também foi. Essa aí que foi terrível. Essa aí deu o que falar.
Pois deu.
Mas pronto, esta passagem de ano já me pisguei de casa, portanto nem sequer houve hipótese. Também não fiquei, nem fiquei bêbada.
Para onde é que foste?
Estava em Praga.
Ah.
Mas também não fiquei bêbada. Foi uma passagem de ano assim meio morta. Lá já também descobri que passagem... Eu acho que eu falei disto aqui. Passagem de ano queiro é passar com a minha família, depois à meia-noite, uhum. e depois sair e ter com amigos.
Acho que sim. Eu, a minha mãe e o meu pai abandonaram-me esta passagem de ano. Foram os dois sair com amigos e deixar uma filha que tinha vomitado em casa. Porque vale que eu tenho namorado e se eu não tivesse ia ser uma passagem de ano muito, muito triste.
E fizeste uma passagem de ano? Ficaste aqui?
Eu fiquei aqui porque no, na noite de 30 para 31 vomitei a minha Pokéball toda.
Ah, pois tu disseste-me que ficaste com o trauma, já.
Hoje passei no Mercadona e vi, assim, aquilo... Aquelas embalagens.
Viste, a tal.
Não consigo. Vem-me logo comida à boca. Não, eu não consigo.
Nossa.
Não, a sério. É que eu fico com um trauma da comida que como. Da comida que me dá vontade
eu,
de vomitar.
Eu, quando era pequena, íamos, tipo, a minha família. E aos domingos íamos sempre, tipo, estar-me a voltar à praia. E nós passávamos sempre, depois, à meia da tarde, pelo um café. E eu comia sempre um croissant e um compal. E houve uma vez que eu agreguei esse croissant. Conclusão, passei 10 anos sem comer croissants. O mesmo aconteceu com donuts. E donuts não sei se eu nunca gostei, ou se houve uma vez qualquer que eu vomitei o donut que comi. Sei que eu passei muitos anos sem comer donuts. Muitos anos. E provavelmente se eu comesse de novo, tipo, não me ia acontecer nada. E agora como e gosto. No entanto, o mesmo se passa com croissants.
Dá aquele trauma, não é?
Yeah.
Dá-te aquele
imagina, eu acho que agora já não me acontecia isso. Eu agora fico só, tipo, às vezes fico farta de comer uma coisa, não é? Mas acho que, não sei, se vomitasse alguma cena, não sei se... Não sei, é porque às vezes, tipo, remete, né? Tu olhas para aquilo, nem te dá vontade de comer, porque lembras-te...
Eu ainda não consegui comer sushi desde que vomitei o poké. Yeah. Eu não consegui. E é uma dor que eu sinto na alma, porque eu gosto tanto de sushi. E agora não olho com os mesmos olhos. Foi o que aconteceu quando tive a minha gastroenterite, depois de beber um iogurte de morango. Só bebi...
Yogi é uma memória desbloqueada.
Só bebi iogurte líquido passado para aí 10 anos também.
Credo. Isso é bem dramático.
Tipo, depois era tudo psicológico.
Uma vez por um iogurte e tipo 10 anos sem beber o iogurte.
É que é tudo psicológico depois. Yeah,
pois é.
Pois vomitas de nervos só
pois quando achares que é a altura certa, é como tudo na vida. Olha, isto é uma grande lição. Quando achar depois que é a altura certa e o momento se proporcionar, tu voltas tipo a estar tipo com o Yogi, estás a ver?
Com o Yogi.
Por exemplo, tipo, não forças as cenas. Não é? Imagina! Não forças as cenas com o Yogi. Não, imagina, o meu raciocínio estava a ser. Agora é um bocadinho estranho, pôs por palavras. Mas o meu raciocínio estava a ser. Tu vomitaste o Yogi, não é? Então acaba por ser tipo, a relação deu errado. No entanto, tu se bebesse o Yogi no dia a seguir, provavelmente não ia acontecer nada.
Pois.
No entanto, tu achaste que não era o momento certo. Passaste 10 anos sem beber iogurtes líquidos, no geral. E depois, quando achaste que é tipo, ok, olha, afinal, agora apetece-me. Pronto. Tipo, qual era o ensinamento que eu estava a retirar desta situação? Era tipo, não forçar nada, as cenas acontecem quando ainda acontecer.
Exatamente.
E vou fazer a introdução para outro tema que eu estava a pensar em falar contigo, que é, vi outro dia, eu nunca vi A Culpa das Estrelas, mas no outro dia estava a dar na televisão e eu vi o final. E a minha irmã disse-me que o início é muito pior, não sei se já viste o filme, já deves ter visto. Nunca
vi
viste?
Só umas partes, acho.
Pronto, ótimo, então. Pronto, mas posso dar um grande spoiler, mas acho que sabes que sempre o gajo morre.
Sim.
Pronto. Ele tem os dois cancro e ele morre. E a minha cena foi... Eu tenho algumas situações pendentes, não é? Com pessoas.
Sim.
E eu fico... Bem, esta cena do ego e de tipo, ah, eu estou de consciência tranquila, tipo, a pessoa que venha falar comigo e não sei o quê. Imagina que essa pessoa morre amanhã, como é que eu me vou sentir? Às vezes não dá vontade de, tipo, cagar nisso tudo e só fazer o que tu queres fazer, tipo, esclarecer ou seja lá o que for. Tipo, não é que eu tenha vontade de o fazer, mas às vezes fico de género, ok, mas se a pessoa morresse amanhã, eu ia ficar de género, devia ter cagado naquilo tudo e simplesmente ter falado com a pessoa. Porque é uma situação que está claramente pendente para mim e eu penso... Isto é a minha filosofia de vida, de género, ok, não vou forçar as cenas, tudo acontece quando tem de acontecer, tudo acontece por uma razão, e eu não vou estar a forçar, tipo, timings. Se as cenas acabarem por se proporcionar, então ótimo. Caso contrário, tipo, não vou ser eu a forçar as cenas. No entanto, imagina que a pessoa morre amanhã. Imagina o gajo que morreu, que vínhamos a falar no carro disso, tipo, tinha 19 anos, tipo, que morreu num acidente na circunvalação. Tipo, imagina que isso acontecia com alguém. E eu ia mesmo querer, tipo, ter as cenas assim, pendentes?
Então, eu... Isso ajudaria se eu tivesse a passar por uma situação semelhante. Que eu, felizmente, não estou a passar. No, e acho que não há nenhuma pessoa que eu olhe e que pense: ah, se esta pessoa morresse amanhã, eu ia ficar arrependida do tempo que não passei com ela. Mas também depende, não sei como é que tu estás neste.
Não tenhas medo, diz, diz. Eu claramente estou mal resolvida, não é?
Sim, estás mal resolvida. E eu acho que se chega ao ponto em que tu pensas, se esta pessoa morresse amanhã e eu ia querer ter passado mais tempo com ela, queria ter resolvido as coisas, então é porque é algo que devias fazer.
Fazer. Mas pronto, não tens propriamente uma comparação, por isso não consegues muito bem dizer, não é?
Yeah.
Por isso, yeah.
Mas se vais com medo de arrependimento, então é algo que devias tentar resolver ao máximo. Pelo menos é o que eu penso. Até a minha madrinha me estava a falar ontem de uma situação que ela está mal e que está claramente chateada com um assunto. E eu acho que se isso acontecesse, não é? Se essa pessoa morresse amanhã, ela ia pensar: fogo, devia ter.
Mas às vezes também é aquela cena, imagina, as pessoas também precisam de certo tempo para resolver as cenas entre si. Tipo, tu não podes também estar sempre a fazer as coisas a pensar que não há o amanhã. Tipo,
Yeah.
tu vives a tua vida a pensar que vai haver um amanhã e que a vida vai correr normalmente e que, tipo, no nosso caso, imagina, não vou pensar que alguém de 20 anos vai morrer amanhã. Tipo, eu tenho que
Sim.
agir como se tudo fosse normal, não
E quem
posso agir
sabe?
sempre por impulsividade.
Quem sabe tu depois acabas por ficar bem resolvida por causa do tempo também que já
Exata,
passou.
exatamente, porque muitas vezes também as coisas acabam por acontecer dessa forma, tipo, tudo acaba por ficar bem e não sei o quê, pelo tempo que passou e, tipo, eventualmente, imagina que daqui a 5 anos os nossos caminhos se cruzam, tipo, alguma coisa assim, as cenas acabam por acontecer de certa forma por alguma razão, pelo menos é isso que eu acredito, mas ao mesmo tempo tenho, tipo, mixed feelings, né, com o género, ok, mas, tipo, a vida não é um mar de rosas e imagina que algo acontece, mas depois não é um bocado de egoísmo? Já estou a meter aqui bué perguntas. Mas imagina, a pessoa morre amanhã e eu penso, ok, estou com arrependimento. Então, para evitar isso, para eu não me sentir arrependida no caso de alguma coisa acontecer, deixa-me ir falar com ela. Isso não é bué egoísta?
Não sei, porque
É que isso é
não
uma
sei.
situação um bocado egoísta, não é altruísmo. É para eu não me sentir mal comigo própria. É para eu não lidar com
Isso
arrependimento todos os
faz-me lembrar um
dias.
episódio de Friends. Em que o Joey diz à Rachel, não, à Phoebe, que não há ações sem egoísmo por trás. É tipo, tu doas roupa para sentir bem contigo
Yeah.
próprio. Isso faz-me lembrar muito isso.
Yeah.
Eu não sei, porque tu estás a pensar em ti, mas também, no fundo, estás a pensar noutra pessoa, porque se achas que está algo mal resolvido da tua parte, é porque também há da parte da outra pessoa. Não sei.
Espero que sim, espero que não esteja a ver coisas onde elas não existam. Fogo. Mas eu, por acaso, tenho muito esse medo, de eu estar a fazer um drama na minha cabeça. Tenho eu uma insegurança de. E eu achar que estou a fazer tipo. Para mim faz sentido. Estou a sentir tipo, as cenas daquela forma. No entanto, às vezes penso: ok, mas caraca, a outra pessoa não está a sentir nada disto. E eu estou a fazer todo um drama e quero esclarecer e quero falar e quero nananã. Mas a outra pessoa, tipo, pode não estar a levar as cenas da mesma intensidade.
Pode não levar as coisas da mesma intensidade, mas eu acho que não é uma coisa que tu inventas. Eu acho que o que tu sentes não é algo que tu criaste dentro da tua cabeça e estás maluca. Não.
Yeah.
Não sei bem do que estás a falar. Faz-me aí uma linguagem gestual para tentar perceber. Ah! Ok, também só das duas uma, não é?
Yeah, também não há grande possibilidade,
Não
mas
sei, acho que é mesmo impossível. Vem muito também, sei lá, intuição, não é? Tu sentes, é impossível outra pessoa não estar a sentir. Não sei se me faço
pá, não
entender.
sei. Eu tenho muita, não sei. Tenho, pá, acho que é uma insegurança minha. É uma cena que eu não tenho boa certeza porque, sei lá, já me aconteceu o contrário. Já me aconteceu as outras pessoas verem cenas em que eu não estou a sentir, que eu não estou a ver isso. Então eu fico dizendo, ok, se isto já aconteceu desta forma, se calhar também pode acontecer o inverso comigo, não é? Tipo, posso eu estar a sentir coisas que a outra pessoa não tá na mesma página, não é? Tipo, isso acontece. Pode não estar na mesma página, tipo, não é?
Sim, mas se perguntas, se calhar, segundo as opiniões, explicas a situação, não é? Se me vais explicar a tua situação, eu diria que não há nenhum tipo de maluquismo, é uma palavra, loucura.
Maluquismo.
Maluquismo. da tua parte. Não sei, mas também se calhar é porque eu sou a tua amiga e tudo o que tu dizes, ou a maior parte das coisas que tu dizes, eu acabo por...
Pois, porque eu também estou a explicar-me de uma forma... Opá, não sei. Eu acho que no fundo, as cenas têm que ser sempre explicadas, tipo, com outra pessoa. Tipo, tem que haver sempre essa comunicação.
É, mas depois, a certo ponto, as pessoas de fora vão achar... Ai, estás a levar as coisas demasiado a sério. Yeah. Sinto que é muito assim.
Yeah.
Tipo, porquê é que precisas falar com as pessoas sobre os teus sentimentos? Não precisas. Que grande tona a perguntar o que é que nós somos. Nós não somos nada.
Ao fim de uma noite, o que é que nós somos? Somos um gajo numa noite, no dia a seguir, tipo, o que é que nós somos? Opá, somos desconhecidos, não sei quem tu és.
Somos, pronto, partilhamos o mesmo ADN, não é ADN.
Partilhamos saliva, sei lá. O ADN está na saliva. Não está? É, está.
Ora, não sei bem, não posso fazer esse tipo de pergunta.
Acho que sim. Não sei. Mas pronto, yeah.
E gosto da maneira como temos, assim, 40 minutitos de podcast.
Isto é fácil, falar é muito fácil.
Falar é fácil e temos de sair daqui a 1 hora e 15 minutos.
Temos que nos arranjar para ir sair.
Sim.
Pronto, nós ainda queríamos falar, tínhamos a caça da amizade para falar, mas tipo...
Acabou por se inserir um pouco, não sei.
Yeah. Mas pronto, ainda voltarás cá. Se quiseres,
ainda voltarei.
Tens sempre uma portinha aberta e um convite feito.
Oh,
que linda!
Opa, como eu já te disse, eu espero mesmo que um dia cresças ao ponto disto também envolver uma câmera, porque eu acho que a interação é diferente também.
Mas achas que ias gostar mais de estar a ser filmada? Não achas que ias ficar muito mais inibida?
Não, acho que não. Sabes que eu sempre quis ser youtuber.
Eu também queria ser youtuber, mas agora que imagino, mesmo eu a falar para uma câmara, acho que ia ser muito diferente de eu a falar aqui para o microfone.
Eu acho que me ia acabar por esquecer que a câmara está lá, da mesma maneira como me esqueci que estamos com um microfone, que é tipo uma bola GoPro.
Oh, é bem bonito, fui eu que escolhi.
Dildo.
Fui eu que escolhi, ok. Estás a falar de dildo no meu podcast? O que é que estás para aqui a fazer?
Não sei. Também pode ser aquelas coisas da skincare que pões no frigorífico.
Pronto, depois vou pôr uma foto do microfone e vocês veem o que é que nós estamos para aqui a falar. No entanto, espero que tenham notado uma melhoria de qualidade. Sim. Espero eu, porque pronto, foi a minha prenda de Natal que eu escolhi. Portanto, espero que gostem. É o Snowball Ice.
Chama-se Blue.
Yeah. Mas pronto, então pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar a avaliação no Spotify e no Apple Podcast e mandem uma mensagem com alguma sugestão que queiram. Digam se gostaram de ouvir a Mafas e se querem que ela volte. Claro que toda a gente vai dizer que sim.
Claro que sim.
E pronto, o próximo episódio, ou o próximo ou a seguir, vai ser gravado também com um convidado. E vai ser sobre um tema que já foi muito falado neste podcast também. Erasmus! Uau!
Ui, é
surpresa! Um mistério! Com quem será? E pronto, espero que tenham gostado. Um beijinho. E já sabem, sigam e avaliem cenas, Mafas, diz o que tens a dizer.
E para terminar, da maneira como nos despedimos uma da outra, como sempre.
Oh!
Um, dois, três.
Bisu, bisu!